Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve meus ouvintes, minhas ouvintes lindas e maravilhosas, meu Brasil brasileiro e você que escuta a gente aí na Irlanda, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Macau, em Moçambique, galera, em todo o lugar aí espalhado pelo mundo, muito obrigado. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Estamos também nos agregadores de podcast de sua preferência. Pode dar uma pesquisada. Nós estamos no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e agora no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis, o meu, o seu, o nosso boy dos bets, Matheus de Júlio, nosso querido artista atleta, além do nosso grande Diogo Coelho, nosso carioca da estatística. Salve, salve! Hoje prestamos homenagens às vítimas dos acidentes aéreos aí, do acidente aéreo envolvendo os jogadores e o presidente do Palmas Futebol e Regatas aí, que aconteceu na semana passada. O piloto da aeronave também foi vítima desse acidente, né? Além também de prestar homenagem ao zagueiro Durval, ídolo do Sport Recife, porque o pai de Durval faleceu recentemente, vítima do coronavírus. Desejamos força a Durval e a sua família, bem como aos amigos e parentes das vítimas do acidente do Palmas, galera. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Emanuel Rey.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí começando o programa um pouco pesado, né? Com momentos tristes, mas é isso, né? A gente tem que prestar essa homenagem aí às pessoas que se foram, principalmente essas pessoas que estão diretamente ligadas ao esporte. Então, minha solidariedade também a todos do acidente aí, ao pai de Durval, enfim. E hoje a gente tem aí muita novidade no programa, né? Agora, você esqueceu também de citar um país aí, o Valentina. A gente também transmite pra lá, né, galera? Vamos nessa aí, né? Valeu, Diogo Coelho. Valeu, Matheus.
O Açu e as Ascências. Cara, estamos por lá também.
Vamos nessa.
Então vamos que vamos. Meu querido Matheus de Júlio, nosso artista atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa bancada maravilhosa, né? E esse programa gostoso por demais, né? Estou por aqui, né, mais uma vez, e sempre essa satisfação, né? Vamos embora nesse Rifando a Bola. Mas não vamos falar do leite condensado, né? Porque pode enjoar um pouco.
Nossa, não vamos falar do leite condensado, mas vamos falar do autor aí desses 15 milhões de leite condensado. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Diogo Coelho, o nosso carioca na bancada. Fala, Diogão!
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. Tá falando a verdade sempre, meu amigo Jales. É um prazer estar aqui novamente, né? Infelizmente, com essa notícia trágica que tivemos no domingo, né? Quero deixar minha solidariedade também e os sentimentos a todos os familiares e do Durval também. E eu espero que a CBF, né, a federação, o clube, dê todo o apoio a essas famílias, principalmente na questão psicológica, né? E vamos que segue.
E é isso aí, vamos que vamos. Gente, energias positivas aí para o pessoal, força, Palmas. Galera, vamos chegando então, vamos ao que interessa aqui no nosso programa, chegando para o nosso Highlights, o vocês fizeram aí na nossa reunião de pauta uma lista recheada de detalhes muito lindos e maravilhosos. Eu vou puxar aqui, mas primeiro, solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, o nosso Sérgio Ricardo, nosso soundman aí, sempre responsável pelas nossas vinhetas, efeitos e defeitos sonoros aqui no Rifando a Bola. Os highlights de hoje a gente tem de tudo um pouco, né, gente? O Corinthians que se reabilitou aí diante da vitória sobre o Sport Recife e também a vitória do Colorado no Grenal, que colocou o Inter mais perto do título do Brasileirão. A gente tem também o Goiás que surpreendeu e derrotou o Santos, com atuação discreta de Marinho Santos nesse jogo, né? E apesar da goleada no derby paulistano da rodada anterior, o Palmeiras acabou desafinando e sofreu um revés diante do Flamengo. Outro jogo interessante das rodadas anteriores da Premier League, que tinham rolado aí Manchester United e Liverpool, não tinha graça, né? Mas eles jogaram pela Copa da Inglaterra e foi um jogão, ó. Os derbys levaram a melhor. Além disso, a gente tem também o Vila Nova, que goleou o Remo e se aproxima do título da terceirona da Série C do Brasileirão. E aí, meu querido Emanuel Reis, eu gostaria de saber dos seus apontamentos aí sobre todos esses lances. A gente trouxe de tudo um pouco, né? Europa, Série C, Série A, rebaixamento, clássico, Grenal. Fala, mano!
É, hoje a gente tem uma doideira aqui nos highlights, né? Porque, assim, a gente teve essa partida do Corinthians, começando pelo confronto aí do Corinthians contra o Sport, foi uma partida perfeita do Corinthians, né? Taticamente, assim, deixou a desejar o mínimo, mas não dá pra exigir muito do time como ele tá hoje em dia, né? É, 3-0, tudo bem, destaque do Gustavo Mosquito, que não quer mais ser chamado de Mosquito, tem isso também, né? Ele oficialmente não é mais chamado disso. Mas, enfim, a gente teve o Corinthians apanhando ontem, né? Anteontem, do Bragantino, 2-0, e eu vou falar mais disso lá na frente na seleção. Essa vitória do Colorado foi muito importante para manter essa perspectiva de primeiro lugar, né? Ele perdia de 1-0 do Grêmio, né? Disseram que passaram a mão no, nos gremistas, e aí o Colorado conseguiu virar aí com um gol meio duvidoso, né? Eu vi o lance que algumas vezes, assim, eu tenho lá minhas dúvidas, mas quem sou eu para julgar, né? É, sobre Santos e Goiás, a gente teve, para mim, deu a lógica. Não, falando sério agora, a gente teve um Santos titular e um Goiás que vinha meio desesperado, né? Fora de casa, esperava o quê? Um empate, eu acho que todos nós aqui vamos concordar com isso. Mas não, acabou surpreendendo, né? Foi história de cinema. 2-0 Santos no primeiro tempo, tudo bem. Chegou no segundo tempo, o Santos levou 4 gols limpinho. Marinho apareceu ali fazendo um golzinho de pênalti e foi só, né? Dessa vez, Marinho decidiu não trabalhar. Eu acho que ele tá aguardando toda essa energia aí pro jogo contra o Palmeiras, né? E aí eu quero ver como é que vai ser esse jogo também. E aí, falando sobre o Palmeiras agora, né? Tá puxando esse link aí. Foi muito lindo ver o Palmeiras perder do Flamengo, né? Apesar de eu não gostar de nenhum dos dois times, mas assim, eu não gosto mais do Palmeiras, tá entendendo? E aí, um time de grande investimento, né? Um time que tinha tudo pra brigar aí pro Campeonato Brasileiro, acaba passando vergonha, né? Passando vergonha, empatou com o Vasco ontem. Não que o Vasco seja uma vergonha, mas empatar com o Vasco dentro de casa não tem lá os seus méritos, né? E aí o Palmeiras tem que se ligar aí, porque tem duas finais importantíssimas contra times grandes, times que dão medo, né? É isso, já.
É, meu querido Manuel Reis, o nosso boy dos bets aí, analisando, dando suas pinceladas no highlights. Meu querido Matheus de Júlio, eu acho que você tinha algumas coisas para comentar aí sobre esse Palmeiras e Flamengo que estava entalado na sua garganta aí. O que é que você tem para falar desses highlights que a gente trouxe, Matheusinho?
Rapaz, Palmeiras e Flamengo nos últimos anos tem criado um clima, né, assim, de duelo, né? Por tudo que representa, né, como... por esses investimentos todos, né, que o Mano fala e tal. Mas, assim, pegar até carona aí no que o brother Mano traz, né, porque parece que essa desavença dele é muito mais admiração, né? Pelo jeito que ele fala, o Palmeiras devia até estar concorrendo à Champions League, né? O Palmeiras está na final da Copa do Brasil e da Liberta, mas para ele tá pouco, né?
Ah, eu entendo,
mas é isso aí. Mas é isso, assim, essa história com o Flamengo contra o Palmeirense fica parecendo que a gente é freguês, né? Já acho que é o terceiro confronto aí que o Palmeiras perde. Mas é isso, né? A gente consegue ver o Palmeiras se preparando aí, né? Criando mais foco aí para Libertadores, né? Colocando aí o time meio misto, né? Não tá o time todo titular. E vamos ver o que acontece, né? Mas eu não tô tão confiante aí não com os próximos capítulos não, né? Eu tô esperando ver o que vai acontecer.
Cara, eu particularmente não vou falar muito do futebol brasileiro. Eu acho que vocês têm mais análises para fazer. Eu queria chamar a atenção só para esse jogo da Copa da Inglaterra, porque o Manchester United e o Liverpool, eles não jogaram nada na rodada da Premier League semanas atrás. Fizeram 0-0 sem sal. Só que pela Copa da Inglaterra, né, meu amigo? Aí é hora de botar aquela escalação copeira, né? Os caras fizeram um jogão 3-2 para o Manchester United. E eu acho que era importante fazer essa menção aí. O Liverpool fica fora da disputa da Copa da Inglaterra, atual campeão da Premier League. Então a gente já sabe aí que tem novidade na sala de troféus do futebol inglês esse ano, né? Por favor, meu querido Diogo Coelho, fala, Carioca, suas análises sobre os nossos highlights dessa semana.
É isso, né? Como você disse, no mata-mata a coisa muda de figura, né? O Manchester partiu mais para cima do Liverpool e conseguiu esse belo resultado aí, diferente da Premier League, que para ele o empate já era favorável, né? Que ele está brigando lá em cima junto com o Manchester United, enquanto o Liverpool já está em quinto ou sexto lugar agora. E os destaques da semana vai principalmente pro Inter, né? Pro Inter do Abelão, que vem surpreendendo com 8 vitórias seguidas, o recorde na competição, junto com o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019. E quebrou o jejum de 11 jogos sem vencer o Grêmio, e para mim já está colocando uma mão na taça, né? Porque vem embalado. E os seus adversários vêm oscilando muito, como o Flamengo, que ganhou, né, do Palmeiras lá na semana passada. Um belo jogo, uma bela vitória, onde o Rogério Ceni mexeu na equipe, botou o Arão na zaga, o Diego como segundo volante. Mas no jogo seguinte já oscilou de novo, na minha opinião, uma falha do Rogério Ceni. O Flamengo já perdeu a chance de encostar de novo. Então, para mim, o Inter está com grandes chances de título. O Corinthians, eu não entendi muito bem essa reabilitação, né? Tá agora no momento de perde-ganha. Teve o início ali do Mancinismo. Teve o Mancinismo ali, mas está parecendo mais como um Ramonismo também, eu acho.
Pra mim, fôlego, né? Esse Mancinismo, pô, quando a gente imagina que a coisa vai engrenar e ele vai e perde de novo. Do esporte, e acabou perdendo da RB Bragantino, numa atuação impecável, né, cara, do RB do Bragantino. Claudinho fez a diferença
tá jogando muito.
Bragantino deu passe pra gol, fez gol, inclusive, foi um jogão, né? Chamar a atenção de vocês pra Série C e Série D, porque o Vila Nova goleou o Remo, meteu aí 5-1 no Remo e já tá com a mão no título da terceira divisão. E o Floresta e Mirassol também já fizeram o primeiro jogo e o Mirassol tá na vantagem. É, cara, pelo jeito aí, ó, o Vila Nova de Goiás e o Mirassol de São Paulo vão ser aí os promovidos, os campeões, respectivamente, da Série C e da Série D. Vai ser bem interessante isso aí.
Com certeza, o Vila Nova, né, ele já ganhou de 5-1 do Remo no primeiro jogo. O Remo que vem com um surto de Covid na equipe. Então, para mim, já o Vila Nova já está com as duas mãos na taça para levantar. Eu já quero até parabenizar pelo título. E o Floresta vem fazendo essa bela campanha, né? Ele bateu o Novo Horizontino, que tinha a melhor equipe, né, do campeonato. E bateu na semifinal e agora vem aí tentando esse título inédito do clube.
É, cara, vai ser uma grande final aí, tanto a Série C quanto a Série D tá prometendo aí.
Cara,
fala, meu querido Emanuel.
Eu quero saber onde é que você viu essa primeira final aí, que não passou no meu canal não, aqui não. Floresta e Mirassol, o primeiro jogo.
É verdade, né, cara?
Ainda vai ser
verdade,
eu vou lá, porque eu confundi.
Eu já previ a vitória do Mirassol já em cima do Floresta. agora.
Já é um palpite aí, mas o que tá nos ouvindo, que tá nos
escutando já não é isso.
Mas aí, falando do Vila Nova contra o Remo, a gente teve esse 5-1 aí na casa do Vila Nova, né, lá em Goiás. Foram 5 gols importantíssimos, obviamente, e o Remo falou assim: a gente conversa em casa, né? Eu já vi muito torcedor do Remo aí prometendo uma pizza, não sei se vão dar 5-0, né? Mas é, de promessa os torcedores do Remo estão entendendo, né?
É, mas de promessa por promessa, a gente também tem aí outros dois tacos para chamar. Vamos de seleção da semana, galera?
Eu só queria falar mais um destaque, uma façanha do Corinthians, né? Pra completar.
Manda aí, manda aí, Diogão, manda aí.
Porque pra mim, a façanha do Corinthians na semana foi o Ramiro, né? Que disputou o Trend Topics do Twitter com o Big Brother Brasil. Então, foi a façanha da feira. É isso, vamos que vamos.
Grande Ramiro aí, faz cabeça disputando com o BBB. É, cara. Vamos então para a seleção da semana. Nossa,
disputar algo, né?
Seleção da semana. Solta a vinhetinha, Sergião.
Seleção da semana.
É, galera. Seleção da semana, algo de muita balbúrdia, sempre é muita discussão, briga. É comentarista, deixando de falar com o comentarista o resto da semana, depois que escala essa seleção. É um negócio de louco, né? Então vamos chegando aqui com a nossa seleção dessa semana, juntando o melhor que rolou nas duas últimas rodadas aí do futebol brasileiro. E a gente tem aí uma escalação bem interessante, né? Foi alvo de várias contestações, muitas ressalvas, mas a gente conseguiu fechar um consenso meio que forçado no seguinte: o sistema que a gente escolheu foi o 4-4-2 e a escalação da seleção da semana tem o Wilson do Coritiba no gol, Thiago Pikachu do Vasco, Gustavo Henrique do Flamengo, Vitor Cuesta do Internacional e Abner do Atlético Paranaense na defesa. No meio campo nós temos Vina do Ceará, Claudinho do RB Bragantino, Benítez do Vasco e Gustavo Mosquito do Corinthians. No ataque a gente tem Yuri Alberto do Internacional e Germancano do Vasco. O destaque feminino da semana a gente fechou por conta de Ludmilla do Atlético de Madrid. E aí esse destaque eu vou deixar para o meu querido Emanuel Reis destrinchar aí o porquê que a Ludmilla é a nossa destaque da semana, Emanuel.
Então, para começar, né, a gente teve aí na Espanha, começaram as ligas, né? Do europeu, a gente vai falar aí
no próximo bloco. Isso aí é mulherada.
Claro, eu vou falar não. Eu não vou chegar nisso não. E Ludmilla se tornou destaque, porque entre as ligas principais, né? Ela foi a brasileira que marcou gol. Um gol numa vitória absoluta, e a gente vai deixar isso mais pro próximo quadro, mulherada. E aí, Ludmilla é aquela, sim, a reserva do ataque da seleção brasileira. Inclusive, lembra muito a cantora Ludmilla, e vamos falar disso também mais. Sobre a seleção da semana, eu tenho algumas contestações para fazer, né? E começando pelo flamenguista Gustavo Henrique, nada contra, mas também nada a favor. Acho que o Gustavo Henrique poderia facilmente dar lugar a Iago Maidana, e defendo Iago Maidana, o defensor do Sport. Por quê? Porque 13 partidas pelo Brasileirão Série A, 4 gols para um zagueiro, para mim é muito, tá entendendo? O cara disputou as partidas, todas as partidas que você assiste o Sport jogar, o Iago Maidana joga com raça, o cara sempre está presente na defesa, tem feito alguns jogos que não deixam muito para a gente defendê-lo, mas tem feito uma maioria de jogos, né? Que deixa ele, pra mim, nessa posição aí de defensor. E aí eu queria tirar também o Gustavo Mosquito. Eu sou corintiano e tenho o direito de fazer isso, tá entendendo? Gustavo Mosquito, ele foi o cara que fez a diferença contra o Sport, mas não jogou tão bem, não vem atuando bem, né? Contra o Red Bull Bragantino, até esqueci o nome, tal tamanho foi a pizza, né? Em cima do meu time. Gustavo não conseguiu desenvolver aquele futebol que ele vinha desenvolvendo. E aí eu vou elogiar de novo, né? Germancano e Yuri Alberto também. É isso. Sobre a seleção, tem esses pequenos apontamentos a fazer. Parabéns, Iago Pikachu, fez gol.
Quais são as suas ressalvas aí sobre a nossa escalação da seleção da semana, Diogo?
Para mim, o destaque da semana, né, vai para a dupla argentina do Vasco, Cano e Benítez. que fizeram uma grande partida contra o Atlético Mineiro e deram esperança, né, para a torcida vascaína. É, Claudinho, né, seleção, para mim pode, um pouco vai chegar até na seleção brasileira, está jogando muito. Mosquito, eu não concordo na seleção também, assim como o nosso boy dos Betis, eu não concordo com o Mosquito. É, vou trazer um repelente aqui para e colocar, quem sabe, né, o Thiago Neves ou o Diego, que fizeram grandes jogos no final de semana. Ou então o He-Man, né, do... A gente muda o esquema tático para 3-3 e põe um He-Man no ataque.
Boa, boa. Eu também acho que cabe também aí o He-Man, viu? Rafael Moura, He-Man, do Goiás também. Deu uma respirada pro Esmeraldino, merecia também ter um lugarzinho aí. E eu, inclusive, destacaria o Mosquito também para colocar ele e mudaria o sistema. Matheus de Júlio, você tem alguma observação sobre essa seleção da semana, meu querido?
Tô fechadão aí com o querido âncora Jales, né? O grande Jales Alberto Batista Jales. Mas, assim, queria fazer uns adendos aos apontamentos, né? Acho que o He-Man, sim, é um cara que poderia ter sido lembrado, né? Fez aí uma atuação que talvez a melhor dele aí de muito tempo. E, rapaz, o grande figura mitológica, folclórica aqui do programa, né? O grande Thiago Neves, né? A gente sabe que ele já foi aqui o nosso João Teimoso, né? Vez ou outra. Vez ou outra a gente desce a lenha mesmo no cara, né? Mas dá a César o que é de César, né? O cara fez talvez aí o melhor gol da rodada, o gol mais bonito aí. Eu acho que nem ele acreditou quando ele fez aquilo, hein?
Eu não concordo, não. Eu acho que quem fez o melhor gol da rodada foi o He-Man. Um gol de cobertura, tirou de três, foi massa.
O Cano também, né? Nossas discordâncias e discrepâncias.
Benítez também, né?
O Benítez fez um golaço ontem também. O Claudinho também fez outro golaço.
Então tem uns 5 gols aí, né, vida? Da semana, né?
Olha, se for deixar na conta dos comentaristas, vocês escalam 5 atacantes, né, galera?
Mas tem uns 5 gols aí, o melhor da semana, 5 gols aí.
É, galera, então vamos finalizar esse primeiro bloco do Rifando a Bola e daqui a pouquinho a gente volta aí com muita notícia. A gente tem aí um segundo bloco com Mulherada Futebol Clube, com fofoca de gandula e ainda o nosso Futepédia. Não sai daí que a gente volta já já. Valeu.
É nóis.